Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui, onde falamos de saídas do corpo, chakras, temas espirituais, reflexões na senda consciencial e tantos temas legais que a gente gosta de estudar, trabalhar e aprofundar. É uma das grandes alegrias da gente, enquanto espíritos encarnados aqui na matéria em mais uma etapa, é o estudo espiritual, os valores conscienciais que motivam a nossa jornada, dão força para atravessarmos mais uma vida aqui na Terra. E sem esse conteúdo, é só observar como seria a nossa passagem por aqui. Somente para comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Então, há um significado em estarmos aqui. Muitos acham que a vida é caótica, não tem significado, que isso aqui é uma prisão. Eu não acho nada disso. Eu acho que a grande prisão é a mente da gente, não é o plano físico, que é matéria, e matéria é apenas energia condensada, como existem outras energias em outros níveis de condensação no universo. A natureza tem o jeito dela. Nós temos o nosso jeito, e o nosso jeito vai de acordo com o nível de consciência que nós temos. Quanto mais ampliado, melhor a perspectiva, a observação das coisas e a compreensão. Quanto mais reduzido é o nível de compreensão, mais lacrado nós vamos estar dentro da prisão mental, da falta de horizontes abertos para poder perceber coisas numa escala maior. A natureza é apenas a natureza. Aquilo que nós fazemos enquanto estamos encaixados num corpo humano dentro da natureza do planeta Terra, aquilo que nós fazemos com esta possibilidade é que é o lance real. Se é prisão ou não, vai daquilo que você está convivendo, fazendo, pensando e sentindo. Semelhante atrai semelhante. Isto num contexto espiritual, porque num contexto humano nós estamos submetidos a várias possibilidades dentro da entropia das energias aqui no plano físico. Mas no nível espiritual, cada um atrai para si a vibração daquilo que pensa, sente e é. E isso se reflete na própria energia da pessoa, que dá a média do que a pessoa é. Quando alguém emerge para fora do corpo, seja numa experiência temporária durante o sono, por exemplo, ou definitiva na hora da morte, quando a pessoa emerge para fora, é exteriorizada para fora da matéria, o corpo psíquico dela, chamado psicossoma, corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de luz, astrossoma, corpo de ti, corpo de prana e tantos outros nomes que cada cultura vai gerando para falar dessa parte psíquica, essa parte sutil, ao sair do corpo, ela reflete a média do que a pessoa pensou, sentiu e fez. Se é temporária aquela saída durante o sono, é a média dela daquele dia. Se é no momento definitivo, que é a morte, na hora que a pessoa sai do corpo, ela é a média da vida inteira. A energia dela não deixa dúvida da média dela. Essa média energética e psíquica é claramente observada de outros planos para cá. Porque como estamos num nível mais denso, nosso nível de percepção aqui na matéria são 5 sentidos, que são limitados à percepção das coisas no plano mais denso. Quando se passa para um outro plano, os 5 sentidos do corpo, que são sensores materiais para a gente aprender as coisas na matéria, eles ficam no corpo. Quando a pessoa vai para fora do corpo, os sentidos são psíquicos ou parapsíquicos, não limitados como 5 sentidos materiais. Por isso, fora do corpo, uma pessoa pode enxergar as coisas e não precisa de olhos. Os olhos estão no corpo e estão fechados. Não precisa de ouvidos para escutar. É como se o corpo psíquico tivesse um sentido único que percebe visualmente, né? Percebe psiquicamente as coisas num conjunto só. Às vezes, só de observar, você já sabe algo, você percebe aquilo. O termo não é ver ou escutar fora do corpo, é perceber, sentir, captar. E numa escala maior, no corpo mental, sem tempo, sem forma, sem a limitação espacial ou psíquica, a consciência na mente pura, por exemplo, a percepção maior da expansão da consciência numa escala que a gente não tem noção enquanto dentro da matéria. Então, a média da pessoa é levada para fora e o corpo psíquico coloca ela na sintonia daquilo que ela é, no subplano extrafísico do lado de lá, compatível com as energias dela. Então, isso é muito importante, porque o valor que a gente carrega dentro, se ele é valor, ele não é um lugar onde você vai, não é um templo espiritual X ou Y, ele é valor. Ao desencarnar, você leva isso para fora. Você frequenta um grupo, seja lá qual for. Ali tem uma estrutura material, com teto, parede, chão e as suas reuniões lá. Ali tem um estatuto, tem toda a parte legalizada da estrutura que você está ali trabalhando, um grupo espiritual que está no mundo, registrado aqui no mundo. Tem endereço, tem CEP, tem telefone, tem site. Você tem referências materiais daquele ambiente. Quando você desencarna, você não leva o ambiente, nem a parede do templo onde você vai, nem você não leva o site dentro de você. O que você leva é você, sua consciência, seus valores. E é isso que vai determinar do lado de lá qual é o nível extrafísico ao qual você estiver inserido por sintonia. E isso é dentro. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o plano físico não é prisão coisa nenhuma, porque está cheio de espírito desencarnado numa prisão psíquica em ambientes pesados, muito piores do que cá embaixo. Tá? E tem pessoas que estão presas dentro da estrutura religiosa delas, que também é uma prisão, seja oriental, seja ocidental. Nós temos pessoas prisioneiras de dogmas variados, sejam eles quais forem, da área que for. Temos pessoas presas dentro de conteúdos políticos ou conteúdos esportivos, né, querendo agredir o outro da outra torcida, por exemplo, preso numa caixinha mental que já não é esporte, é violência. E daí nós vemos prisões mentais. Não é o planeta que prende ninguém. O que prende a gente é a nossa mente. E ao descermos a matéria para mais uma experiência, simplesmente é o nível do que nós precisamos no momento, senão não estaríamos aqui. Há algo a fazer aqui, a aprender aqui. Agora, se a pessoa se prende aqui num monte de coisa, desencarna e a mente dela está aprisionada dentro da ilusão, ela vai retornar. A prisão não é entrar ou sair do corpo, é aquilo que a pessoa carrega nela própria. Se você estuda ou trabalha com algum conteúdo espiritual, naturalmente esse conteúdo é libertário. É para libertar tua consciência, expandir sua consciência. Não para prender você na doutrina X ou Y. Não, simplesmente para expandir. Se você não expande, é outra história. Aí é a prisão sua. Agora, alguém pode trabalhar a parte espiritual, expandir e ser atraído para um outro plano por sintonia. Não porque ela fugiu da Terra ou quer largar da Terra. Simplesmente a consciência dela está focando algo melhor além da própria prisão mental. É o prisioneiro que olha pela janela e fala, eu quero alcançar as estrelas, mas ele está preso. Então ele trabalha, né, para reduzir sua pena e fluir para o lado de lá. Então, muita gente coloca a vida na Terra como karma, punição. Eu não acho nada disso. A gente está aqui para aprender o que tem que aprender no estágio espiritual que nós estamos no momento. Não estaria em outro lugar do universo. Tá? E quando a gente almejar qualquer outro lugar além daqui, que isso seja por mérito, por trabalho, por evolução, não por fuga, revoltinha. Ah, eu estou aqui na Terra, é uma prisão. Tá, quem mandou você descer? Se desceu, um poder maior te colocou aqui ou você foi atraído para cá, do jeito que esse plano é. A Terra não tem culpa da sua ignorância, da sua prisão, da sua vaidade, do seu egoísmo. Isso é seu, essa prisão é sua. O plano físico é apenas mais um plano no universo. Não é bom ou ruim, porque na natureza não tem nada bom ou ruim. Bom ou ruim é o que nós fazemos com as situações, né? A partir do nosso ângulo de consciência. Então, qualquer conteúdo espiritual mostra para a gente o objetivo, que é a expansão da consciência, simplesmente por transbordamento, por atitude positiva de pensar melhor, sentir melhor e se abrir energeticamente para sintonias outras que nos levarão a outros lugares do universo por compatibilidade. Não é porque você está revoltado de estar na Terra, não é porque a Terra é violenta ou a humanidade é assim. Isso é assim. Quem mandou você descer para cá? tem muito estudante espiritual, eu vou usar a expressão que muita gente usa, com mimimi, você está encarnado. Então, o que é que você faz? Ah, isso aqui é ruim. Pode ser, mas mais ruim ainda é você não desenvolver algo para se liberar disso aqui. Mas por trabalho, não por fuga ou revoltinha injustificada. E simplesmente aproveita o tempo que você tem aqui, desenvolve algo. Está estudando a parte espiritual? É a melhor ferramenta que você tem para transcender a si mesmo e tocar a bola e fazer o melhor que você puder. Você não vai virar santo, anjo, missionário, avatar. Você vai virar é você mesmo um pouquinho melhor. E isso já dá um trabalho danado, seja para você ou seja para mim. Nenhum de nós vai virar mestre de nada. É só olhar a quantidade de coisa que a gente carrega dentro a resolver, a trabalhar. Temos uma mistureba de qualidades e defeitos dentro da gente. Viemos aqui para trabalhar, para lutar, para fluir melhor e ser atraído depois para algum ambiente melhor. Por sintonia, nenhum poder pode prender você neste planeta se você tiver desenvolvido consciência que lhe atrai na direção de outro lugar. Isso é da natureza, semelhante atrai semelhante. Qualquer estudo espiritual que vocês fizerem vai mostrar isso para vocês, estudos de conjunto que eu estou falando. Várias áreas vão apontar para a mesma coisa, semelhante atrai semelhante, cada um está no lugar onde se coloca e estávamos do lado de lá, descemos para cá, seja por opção nossa ou mentores que funcionam como diretores jogando você aqui dentro. A questão é, não importa se você veio porque você quis ou porque um poder maior te colocou aqui. O que, que importa é o que, que você faz aqui e agora. Já que você já está aqui, seja alguém te colocou ou você está aqui, vai funcionar melhor o que você puder. Essa é a chave para sair aqui da Terra, se você quiser sair. E se precisar voltar, vai voltar, por sintonia mesmo. E se voltar, volte e faça algo de novo, legal. E vai trabalhando. A prisão não é o planeta. A prisão se chama ignorância, arrogância. Essas são as grandes prisões que a gente carrega dentro da mente. O planeta não tem culpa de nada se os seres humanos aprontam, fazem um monte de tranqueira. Isto é da gente. O planeta é apenas mais um no universo, tem seu tempo. Estamos aqui orbitando em volta de uma estrela, que é o Sol, uma estrela de quinta grandeza. A Terra é o terceiro girando em volta nesse sistema. E um dia o planeta pode ter seu tempo, o Sol como estrela um dia terá seu tempo também. E assim são as coisas, tudo temporário no universo. O que não é temporário é a consciência, é o espírito imortal, não só porque vive para frente, mas já vivia antes. Nenhum de nós nasce ou morre. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. E estamos aqui na Terra, assim como um aluno do primeiro ano precisa estar na turma do primeiro ano. O aluno do segundo ano, na turma do segundo ano. O estudante ali do terceiro ano, na turma do terceiro ano. Então, não adianta eu estar aqui, reencarnei no primeiro ano, que é o que a experiência que eu tenho, e só eu olhando para mim, dentro de mim, eu sei que aqui é o lugar certo para eu aprender um monte de coisa. Eu sei por que eu estou aqui, tá? Simplesmente eu vim aqui para aprender, trabalhar, funcionar e melhorar o que der. Simplesmente é o meu momento, eu estou aqui na Terra, isso não é bom ou ruim, simplesmente é isso, eu estou aqui. E eu vou tentar fazer o melhor possível, já que eu estou aqui. Alguém fala, mas você não acha que os senhores do karma te prenderam aqui? Não, o que me traz aqui na Terra é a necessidade de aprender algo, a necessidade de trabalhar, de funcionar, tá? Pode ser até que alguém tenha me colocado aqui e eu falo, bom, já que eu estou aqui, me colocaram aqui ou não, eu estou aqui, então vou fazer o melhor que eu puder. E aí eu desenvolvo a sintonia para que eu seja atraído para outro lugar onde ninguém me encaixa aqui de novo, porque a sintonia ela vai me levar naturalmente para algum lugar compatível com o que eu tenho, ou me trazer de volta para cá, lá na frente. E é assim que as coisas são mais naturais, mais simples do que as pessoas imaginam. Vocês eram pequenos, vocês não iam sozinhos para a escola. O pai e a mãe, ou algum parente mais velho, levava você até a escola. Por quê? Criança não tem a maturidade para ir sozinha, né? Ela está em risco sozinha. Então, você foi crescendo. Como adulto, adulta, você vai para a faculdade sozinho, sozinha, por sua própria escolha, deliberação e sintonia com que você buscou sua formação. Então, enquanto criança, pai e mãe vão te levar. Você às vezes nem quer ir para a escola, o pai e a mãe fala, vai sim, vai fazer a prova, vai fazer a lição de casa. você é adulto, universitário ou universitária, você vai fazer seu estudo e suas provas, não é porque ninguém te disse, você está se formando, a necessidade é sua, você vai correr atrás. Então, enquanto nós formos crianças, no sentido, não no sentido criança interior, que a gente tem que manter, mas no sentido ser infantil demais diante da maturidade das coisas, a gente acaba não crescendo. E aí vai precisar de alguém pegar e falar, entra na escola, que é a Terra é uma sala de aula, o universo é uma escola, corpo é uniforme. Alguém fala, entra porque você precisa entrar na sala de aula. Como o pai e a mãe falaria para a criança, vai lá porque você não tem autonomia para escolher. Aí você cresce, fica adulto, e aí vai para a universidade, você delibera. Conclusão, evolua, cresça, para você deliberar. E por sintonia aí para onde você desejar. Enquanto não crescer, você vai ser atraído para cá, não é porque senhores do karma te colocaram, isso é sintonia. Você está aqui na Terra, dá uma olhada dentro de você. Hoje é domingo, de domingo passado para cá, uma semana, observa quanta tranqueira você pensou e sentiu a nível mental e emocional. Eu sou assim, você é assim, todo mundo está aqui. Conclusão, esse é o lugar para a gente estar. Um lugar onde tem tranqueira dentro da gente. A tranqueira não foi o planeta que deu para nós. Nós viemos com essa tranqueira de lá para cá. E vamos trabalhar para resolver. Resolve. Você vai ser atraído para um lugar sem tranqueira. Mas como semelhante atrai semelhante, para ir para um lugar sem tranqueira, você já tem que estar sem tranqueira dentro. Como é que pode um ser humano todo complicado, seja eu, você ou qualquer um, almejar a consciência cósmica preso num monte de picuinha cá embaixo? Então, utilize raciocínio, bom senso e filtra tudo que você escutar, olhar, ler. Tudo que eu estou falando aqui não tem que aceitar nada, mas observe bem o que, que é ponderável, o que, que tem bom senso, reflexão por discernimento em cima das coisas. Bom, o programa aqui é ao vivo, agora 10 horas e 16 minutos, aqui na parte técnica, meu amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Que isso? É a plateia, a torcida, Pedro? E ele está com uma camisa hoje verde, florida, havaiana. Veio de onde essa camisa? De Honolulu, capital do Hawaii, né? Então, outra coisa, Pedro, sabe o que você podia fazer? Você sabe que o pessoal me pergunta em palestras onde eu vou? Fala, eles conhecem o Eury, o Tomás, o cara que adianta o relógio, e você é conhecido pelas camisas havaianas, né? Você podia trazer uma para eu sortear uma hora. Você tem um container cheio de camisa desse tipo, eu podia sortear um aqui para o pessoal. Bom, vamos lá, gente. Eu comecei falando, como sempre acontece, fui indo, né? Seguinte, muita gente tem me perguntado, e eu já falei sobre isso aqui tantas vezes ao longo dos programas, né? Eu estou aqui no ar desde 1999. Eu fiquei 2 anos fora, entre 2017 e 2019. Então, eu estou aqui, tirando esses 2 anos, há 23 anos, vai fazer 24 esse ano. E, ao longo do tempo, de forma recorrente, eu venho falando de uma temática que agora está muito em alta também. Muita gente fala sobre isso, principalmente na internet. Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso e vou reafirmar. É minha opinião, não é verdade absoluta, é o que eu penso. E entendo que outras pessoas possam pensar diferente, como em qualquer tema. E como eu não sou guru nem mestre, não estou interessado em doutrinar ninguém, que cada um siga com a sua própria opinião. Eu vou dar apenas a minha, não está certo ou errado, é a minha opinião dentro do meu ângulo de raciocínio, dentro da experiência que eu tenho de décadas, dentro do trabalho espiritual em geral. Ao longo do tempo, eu fui me acostumando com uma situação. Minha mãe era católica, então por volta de 1970, eu tinha 9 anos, eu nasci em 1961, eu tenho 63 anos atualmente, tinha 9 anos. E minha mãe, como eu era o irmão mais velho, tinha um outro irmão de 7 e outro de 5, a minha mãe pegava a mim para conversar, né? Minha mãe na época era católica. E minha mãe toda hora citava para mim, de 1000 passará, de 2000 não passarás. Pedro, você chegou a ouvir essa história quando você era criança? Também, muita gente aqui no Brasil escutava isso, de 1000 passarás, de 2000 não passarás. E minha mãe dizia que aquilo era bíblico, Pedro. Depois fui descobrir que era o Nostradamus que tinha falado isso. Tinha nada, isso não tem na Bíblia. Pesquisando, então, eu sempre gostei muito da parte de história, por mim mesmo, por gosto. Eu gosto muito de pesquisar temas históricos. eu fui descobrir que na virada do ano 999 para o ano 1000, haviam fanáticos falando que o mundo ia acabar na virada. Não passarás de 1000. Imagina, gente, já era naquela época. Hoje, tá, a gente tem um monte de gente falando nisso. Será que é esse pessoal reencarnado de volta falando a mesma coisa? E não percebeu que as coisas funcionam de outra forma e que o mundo não é movido a calendário nenhum, porque o calendário gregoriano é um, calendário chinês é outro, calendário judeu é outro, calendário hindu é outro. Então, qual é a base que o universo vai usar para determinar algum evento? O calendário de qual cultura? A pessoa presa dentro da caixinha religiosa dela, acha que a religião dela manda no mundo inteiro. Não manda. Isso é um planeta com muitas culturas e muitas pessoas com parâmetros diferentes. E eu não vou dizer que um está certo ou outro está errado. Depende do ângulo e da maneira e do lugar onde a pessoa vive. Qual é o parâmetro que ela usa? O que é válido numa cultura pode não ter valor nenhum em outra cultura. O que é moral numa cultura pode ser imoral em outra. São valores diferentes. O que tem acima de tudo é o valor supremo do eterno sobre nós. Esse aí não está submetido à cultura, época. É a luz soberana sobre todos nós. Mas aqui as culturas têm seus altos e baixos, suas épocas, seus modismos. E aí havia isso, essa história de que o mundo iria acabar de 999 para o ano 1000 na Europa. Né? Na Europa, aí, recém-saída naquela época, recém-saída não, ainda no meio da Idade Média. Né? Pois bem, falava-se a mesma coisa na virada de 1999 para 2000. Eu comecei o programa aqui em 1999. Então, muita gente me perguntava isso. Wagner, o que você acha da virada do milênio? Eu falei, não acho nada. Eu acho que isso aqui é o calendário gregoriano. Não vai falar nada para um chinês nem para um indiano, que tem calendários diferentes. Né? E aí o pessoal ficava até irritado comigo. E aí falava-se muito nisso. Lembra, Pedro, ia dar o bug do milênio na internet... 3 dias de apagão, essa história é antiga, gente, né? Eu já ouvia quando criança. Pedro está confirmando ali também. Pedro, você está quantos anos agora? 54. Eu tenho 63. 55, né? Então, é mais ou menos próximo da minha geração. A gente cresceu ouvindo esse tipo de coisa. Depois minha mãe virou evangélica e aí ela já não falava mais de 1000 passará, de 2000 não passará, mas falava de Apocalipse, que era a virada de 1999 para o ano 2000. E ficava tudo isso. E aí quando alguém falava, mas Wagner, por que você não acredita no Apocalipse? Eu não sou cristão, cara, eu não sou nada, eu não tenho que acreditar em nada. Eu estou observando aqui, não me parece lógico, nada disso. Isso aqui é o calendário gregoriano, cara. Eu não, o hindu não vai se basear nisso, nem o chinês, e não vão ficar falando de Apocalipse nenhum. Eles não seguem esse parâmetro. Por que eu tenho que seguir esse parâmetro? Que é apenas de uma cultura aqui ocidental, né? E aí tinha gente que ficava irritada. Então, eu tive amigos e alunos meus também que se afastaram e que me criticavam dizendo o seguinte, porque eu chegava aqui na rádio e falava, não vai rolar nada, isso aí é um ranço religioso, parece que a humanidade tem uma autoculpa e precisa ser punida, isso está dentro da pessoa, isso é religioso, ai, tem que acontecer uma catástrofe para punir a humanidade. Tá, imagina, punir a humanidade do quê? Essa humanidade ela é do jeito que é, você está encarnado aqui, faz parte dela. Ah, o mundo vai acabar, tá? E a pessoa nunca acha que vai acabar junto. Igual aquelas pessoas egoístas. Nós vamos ser resgatados para um plano superior. E o resto da humanidade vai se lascar e você especial vai ser resgatado. A Terra vai regenerar, tá? E quem é que vai ser regenerado? Você e os outros não? Então, isso tudo passa por um ego religioso gigantesco. Eu nunca consegui comprar esse tipo de ideia. Tá, e aí passou 99 para 2000, não rolou nada. Aí mudaram, começou toda aquela porcaria de falar que 2012 no calendário Maia iria dar outro troço. E o calendário Maia nem falava exatamente isso. O pessoal fez um escarcéu, não aconteceu nada. Depois veio 2019, a data limite que o Chico Xavier tinha falado, que não tinha nada a ver com o fim de mundo, nada disso, tá? E aí passou. E aí eu achei que já tinha acabado esse tipo de tolice, mas não. A internet está coalhada de gente. Cuidado com 3 dias de escuridão. Cuidado com... Gente, a Terra tem o tempo dela, a humanidade tem o tempo, você também tem seu tempo. Daqui a pouco você vai desencarnar, eu vou, como todo mundo que está por aqui. E esse é do jogo também. Então qual é o seu medo? Ai, vai dar um apocalipse. E daí você não morre? Qual o problema? Você não é um estudante espiritual? Então, trabalha melhor, ajuda no que você puder, cuida da natureza, faz o que você puder, mas entenda, tá? As nossas percepções não são não dão a medida do universo. E não é nenhum calendário de religião nenhuma ou qualquer parâmetro religioso que vai mandar na humanidade inteira que tem parâmetros religiosos diferentes. Como que as pessoas não entendem esse tipo de raciocínio? Ah, não, tem que ser assim. Por quê? Porque a religião dela está falando isso, seja essa ou aquela, ou porque o médium tal falou isso, ou porque o youtuber tal falou isso, o apresentador de rádio falou aquilo. Por que que você não raciocina, não filtra e utilizando lógica, observa? A história de 3 dias de apagão, isso é antigo, tem décadas isso, tá? E aqui, Pedro, nós tivemos apagões aqui em São Paulo que não tem nada a ver com isso, apagão de eletricidade mesmo, por ineficácia da empresa aqui, pelo menos é o que se fala. Tá, você está lembrado, Pedro, em 1998 teve um apagão em São Paulo enorme, em 1998. Teve um apagão, não tinha nada a ver, como pode ter qualquer apagão de eletricidade em qualquer grande cidade do mundo, pela demanda, é muito gasto de energia e daí por diante, né? Pois bem, qual é o apagão que vocês devem temer? O apagão da sua consciência. E isso não tem nada a ver com ninguém, é dentro de você. Sabe? O apagão que a ignorância causa, o apagão que a arrogância causa. Isso sim é apagão. Esse apagão as pessoas não estão com medo. O apagão consciencial que ela já tem, já está em trevas dentro. Porque o medo causa isso. A ignorância causa treva por dentro. Nós estamos estudando a parte espiritual. Erradica o medo, coloca clarões espirituais em cima, elimina esse tipo de tranqueira dentro, tá? O mundo tem seu tempo, a humanidade tem seu tempo, você tem seu tempo. Simplesmente é assim, não fique com medo de nada disso. Tudo pode acontecer dentro do jogo planetário, um terremoto aqui, uma inundação ali, um calor agora com esse clima louco e um monte de coisa. Isso é do jogo, do planeta. Isso não tem nada a ver com a doutrina de ninguém ou profecia. É essa ou aquela de quem quer que seja, pessoal. E eu sempre acho, e na época, quando eu estava comentando, de 99 para 2000, olha a crítica que eu sofria, Pedro, de amigos e até alunos que se afastaram. Eu falava isso aqui na rádio na época. Você, Wagner, é o único que está falando isso porque tem milhares de médicos falando assim, eu não tenho culpa se esses milhares de médicos não raciocina. Oh, vou falar bem claro. E outra, se são médicos, por que estão espalhando medo? E não luz ou sabedoria. Né? É isso que eu estou falando. Como que a pessoa engole? Se a pessoa é médium, por que ela não está falando de luz? Por que ela está falando de morte, apocalipse ou apagão? Você está de sacanagem. Não está funcionando bem. É um tipo de obsessão coletiva. Espalhar o medo. Como que isso é da luz? Então, eu nunca entendi. E aí, eu fui ameaçado. Você está falando contra isso. O karma vai acertar. Aí não aconteceu nada. Esse pessoal sumiu, Pedro. Alguns eu encontrei e ficaram com vergonha de me olhar de frente. Tinha na época também. Aí vai inundar tudo. Compra terras em Minas Gerais ou em Brasília para você se salvar da grande inundação. E aí não aconteceu nada. Esse pessoal vendeu terra para caramba e sumiu. Alguns estão aí. Mudaram o nome e parece que não falaram essa besteira lá atrás. Então, isso se chama esclarecimento, pessoal. E a minha opinião, muita gente está me perguntando isso, não tenha medo de nada. A vida está caótica? Tá. E é assim, são ciclos que a gente passa. Simplesmente faz o melhor que você puder, mas tendo conteúdo espiritual, erradica o medo, erradica fanatismo. Ah, vai ter apocalipse, e daí você não morre, não tem apocalipse para você, não existe fim para o espírito. Entenda isso não é doutrina, se chama discernimento, caráter, consciência. Estudando a parte espiritual, vocês precisam estar atentos a tudo, filtra tudo que vocês estão lendo, escutando, vendo. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui não precisa concordar em nada comigo, mas observa o seguinte parâmetro. O conteúdo ventilado por alguém é da luz, traz sabedoria, traz a noção de mortalidade ou está trazendo medo, pavor e mantendo as pessoas na prisão mental? É aí que está a chave para vocês entenderem o que está de acordo com a luz e o que não está batendo com qualquer aspecto evolutivo. Pedro, estamos aí na hora do intervalo. Pessoal, vamos para o intervalo. Eu vou abrir as linhas de telefone para vocês ligarem. Eu tenho tantos tópicos aqui, saídas do corpo, clarividência, mas eu chego aqui, começo a falar, vai do que eu sinto. É aquela coisa, você chega no restaurante e fala, é o que temos para hoje. É isso. Dá uma ligada para cá se quiser perguntar algum tema. 11-31-710221. 11-31-710221. E 11-32-62-44-90, 11-32-62-44-90, pode ligar agora durante o intervalo, na volta o Pedro passa a ligação para mim, e entenda, não estou falando de ninguém em particular, eu estou falando de um contexto geral, como era assim de 1999 para 2000, infelizmente está assim agora, e o pessoal só vai adiando a data do fim do mundo, né, Pedro? Não acontece a dia, não acontece a dia, e nunca cresce, nunca desperta, nunca erradica o medo. Não é possível. Estamos estudando a parte espiritual, vamos botar discernimento em ação. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, o homem das camisas havaianas, o Pedro, aqui todo domingo aqui comigo. É, as linhas estão abertas, 11-3171-0221, 11-3262-4490, já tem duas pessoas ali esperando, já vou atender. Vocês escutaram agora na vinheta a voz do Toninho Nascimento, aqui o chefe aqui da técnica, falando da ONG Canto da Terra. Pessoal, quem puder, dá uma ajudinha lá. Aqui vários dos apresentadores da rádio também contribuem ajudando a ONG Canto da Terra. Eu sou um deles, como trabalho arrecadando ração em várias palestras que depois são distribuídas para vários abrigos de animais aqui em São Paulo. E deem uma ajudinha, quem puder. Entra lá no site ongcantodaterra.org, não tem com. cantodaterra.org, tá? Entra lá, gente, dá uma ajudinha quem puder. É, vai fluindo, faz alguma coisa boa, se não for lá, que seja em outro lugar. Mas quem puder, é claro, quem não tiver condições, por favor, mas fique aí com o recurso para você. Mas quem tiver um recurso a mais, dá uma ajudinha lá, é uma coisa muito legal de fazer. Bom, Pedro, pode liberar a primeira ligação? Olá, quem fala?
Alô, meu nome é Márcio.
Márcio, você está falando de onde?
Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca como o senhor, professor.
Opa, então você mora em que bairro aí?
Eu moro em Rio de Dentro, eu moro aqui próximo ao estádio do Botafogo.
Perto do Engenhão, hein?
É, o senhor lembra de mim? Eu costumava ir nas palestras
Sim,
do senhor.
Sim, aí eu já lembrei de você, rapaz. A última que eu te vi, você estava no CEPLEC, ali no bairro do Sampaio, não foi? Você estava lá?
Isso, exatamente.
Isso, eu lembro de você, exato. Isso, e aí, vamos lá, alguma pergunta?
Então, professor, primeiramente agradecer aí por tudo que o senhor tem feito aí em termos de esclarecimento, em termos de abertura da consciência. E, assim, eu estou me conectando muito, assim, eu gosto muito da vibe, né, da energia, da egrégora dos iniciados, né, da galera. Sim. Do Tai Chi.
Oh, que bacana!
É, e eu faço os trabalhos energéticos. E eu gostaria de saber do senhor, em relação a... Eu tenho essas paralisias, só que realmente eu ainda fico um pouco receoso, mas aí eu acho que vou ter que pedir mais ajuda dos amparadores para poder perder esse receio, né? Para poder ter a primeira experiência, né, de saída do corpo, né? Aí eu gostaria de saber do senhor, assim, mais dicas, né? Para poder ter mais segurança, né?
Olha só, não adianta você pedir para os amparadores ou mentores para te dar uma ajuda nisso, que o processo é dentro de você, é interno. Na hora, o medo, é você que tem que dissolver o medo. Porque mentores já fazem isso, irradiando energia, intuições, para ver se a gente desperta. O processo do medo é porque é o medo do desconhecido, né, cara? Aquela sensação de você não conseguir mexer nada, tá totalmente paralisado, ela causa medo. E o medo dispara o mecanismo da adrenalina e te deixa agitado. Você recupera o movimento com uma taquicardia. O lance é, na hora, são dois. É, primeiro, pensa em algo na hora da paralisia, não pensa nela. Pensa num local que você antes já tem escolhido para o teu pensamento buscar outro lugar e não prestar atenção na sensação, que a sensação da paralisia pode causar desconforto. Então pensa num alvo mental, algum lugar que você gostaria de ir, porque assim que soltar totalmente, você já vai se ver longe, sem nem ter que prestar atenção na paralisia. Escolhe um alvo, um local que tenha uma vibe boa, não vai pegar um lugar ruim.
Sim, né? Claro.
Algum lugar legal para que você, estando nessa condição, na hora aquilo venha na sua mente, o alvo mental, para você ir lá. Mas não é pensar nisso na hora, é antes. Já pensa o seguinte: se em algum momento eu acordar paralisado, eu vou pensar em tal lugar. Pensa nisso muitas vezes, para criar um automatismo. Aí na hora isso vai te soltar. E a segunda coisa, que é ruim, a catalepsia faz você prestar atenção no corpo, virar o foco da tua atenção para o corpo humano. E isso ativa o corpo humano e te puxa para dentro. Então, o lance todo, na hora da paralisia, é você sempre pensar em algo que não seja nem o corpo nem a paralisia. Acontece uma coisa também, na hora dessa catalepsia projetiva, você não sente o corpo, parece que você é só um ponto de consciência sem sentir o corpo. Aí a pessoa pensa assim, ai meu Deus, cadê meu corpo? Esse pensamento puxa ela para o corpo. Então, se você não está sentindo o corpo ou está paralisado, esquece dele. Pense em qualquer outra coisa, que é o que vai te fazer escapar da paralisia.
Eu já tenho até os alvos, professor. Seria até as bibliotecas, né, do extrafísico.
Ô,
né,
rapaz,
do
isso Sala seria...
Com uma arte.
Eu te aconselho...
Eu adoro, sabe? Sabedoria, sou muito mental, professor.
Te aconselho primeiro, escolhe um alvo mental aqui no plano físico mesmo, é mais fácil.
Sim.
Entendi. Se você estando lá, você pensa em algo extrafísico.
Certo,
porque
certo.
A tua mente, ela registra mais fácil um ambiente já conhecido. Então, um lugar legal aqui, de lá você vai para onde você quer. Mas só para te tirar da paralisia e do quarto.
Isso é influência do subconsciente, então?
Exatamente,
professor, que às vezes trava, né?
Exatamente, é isso que causa essa trava.
Tá bom, professor.
Tá bom?
Eu tô aguardando o senhor aqui no Rio de Janeiro para estar pessoalmente.
Vou estar no Rio em fevereiro. Eu vou estar fazendo 4 palestras. Eu vou estar fazendo uma palestra em Vargem Grande no dia 6 de fevereiro. No dia 7 eu vou estar em Pedra de Guaratiba, no Tujal, que é um grupo de Umbanda. No sábado, dia 7, eu vou estar na Sociedade Espírita Ramatiz da Tijuca. No domingo, dia 8 de fevereiro, eu vou estar na Ramatiz de Brás de Pina. Né? Então, vai sair lá na internet, lá no Instagram.
Eu tô sempre acompanhando o Instagram do
então,
senhor.
Então, lá vai estar, vai aparecer a divulgação em breve. Lá você vai ver os dados dessas palestras, tá bom?
Maravilha, professor.
Obrigado por você ter ligado, viu? Um abraço para você.
O senhor também.
Legal, até mais. Vamos lá, por favor, quem está falando?
Fabiana.
Fabiana, você está em que lugar?
É a Fabiana de Estela Maris, aqui de Salvador,
professor. Ah, tá. Novamente você, tudo bom por aí?
Tudo ótimo, você me ajudou muito, o mantra que você me ensinou para o pânico.
Oh, que bom.
Não só me ajudou nisso, como também está me ajudando a dormir. Eu estou sem sono, eu começo a fazer o mantra, acabou. Nem sinto.
Que bacana, você sabe que eu também faço muito isso, assim, quando... Porque tem noite, às vezes, que... A gente não consegue pegar no sono por vários motivos. Por exemplo, seja por preocupação, estresse. Às vezes a gente passou o dia inteiro, sei lá, um domingo, você passou descansando, então à noite não tem sono porque o corpo não gastou caloria durante o dia, né? Então tem vários motivos que causam. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu utilizo um mantra também, com calma, tranquilo, me ajuda a relaxar profundamente. Que legal.
Me ajudou muito. E hoje eu estou ligando para não só para agradecer, como para pedir, fazer duas perguntas para meu esposo. Ele tem, quando ele está em projeção astral, né? Quando ele está em projeção, ele diz que fica tão eufórico para perguntar alguma coisa a alguém, que ele tem consciência que ele está em projeção, que ele muitas vezes ele está em lugares lindos e ele volta rapidamente para o corpo.
Exatamente.
O que ele faz para poder ficar lá e usufruir mais desse privilégio?
Olha, Fabiana, se você, por exemplo, olhar os livros principais aí da literatura de saída do corpo, você vai encontrar uma coisa recorrente. Na saída do corpo pode dar uma euforia extrafísica. Por quê? Nós estamos comprimidos dentro do corpo humano, né? Que é uma condensação energética. Então, quando o corpo espiritual sai, há uma descompressão. E isso dá uma sensação de liberdade arrebatadora. E a pessoa se sente arrebatada por uma euforia, que é a sensação libertária da gravidade e do corpo humano. E isso faz com que ela entre numa vibe mais emocional e isso estimula energeticamente. Essa energia passa pelo cordão de prata, estimula o corpo puxa a pessoa na hora. A euforia fora do corpo traz a pessoa de volta. Por isso, agora, euforia não é o mesmo que contentamento e alegria. Por exemplo, o Pedro está ali, foi assistir um jogo aqui em São Paulo. Pedro, você torce por quem? Pode falar, não fica com medo, não. Você não quer falar, prefere não falar, mas eu vou imaginar, tá bom? Vamos hipoteticamente, que o Pedro é corintiano. Então, Pedro corintiano está ali, lá no estádio do Corinthians, na Zona Leste, sai um gol do Corinthians e o Pedro, naquela euforia, pula, meu time ganhou e tal. Que legal que meu time fez um gol, só que o time estava jogando mal. E, na verdade, a euforia dele não corresponde à realidade. Daqui a pouquinho o time toma virada e ele fica murchinho. Então, euforia é uma espécie de exacerbação emocional. É diferente de uma alegria ponderada e consciente. A pessoa está alegre e isso traz equilíbrio. Agora, euforia, existem casos históricos de pessoas que ganharam um presente ou alguma coisa boa, ficaram tão eufóricas, tiveram uma parada cardiorrespiratória por euforia. Então, euforia é ruim aqui, também lá, porque impede você de raciocinar claramente. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de alegria. Alegria é outra coisa que a gente não pode deixar de ter. Mas euforia puxa a pessoa na volta. Sabe o que, que eu faço, Fabiana? Quando eu percebo que eu estou entrando numa roupa de euforia, eu começo a pensar, eu utilizo algumas frases de efeito para mim. Consciência para reduzir. Também penso, serenidade, se controla, Wagner. E aí eu acabo me acalmando para não perder a experiência, que é o que está acontecendo com ele. Ok? Qual a segunda
Maravilha.
Pergunta?
Professor, é rapidinho. A outra pergunta que meu esposo também pediu para fazer, ele tem muitos sonhos indo para o mundo espiritual, né? E sempre encontra lugares, tipo centros de ajuda espiritual para crianças. Aí ele já ouviu falar na internet, em alguns lugares, que não existe crianças no mundo, como é? No mundo espiritual. Existe isso que ele vê?
Sim, é o seguinte, Fabiana, existem colônias extrafísicas de reencarnação. Então, muitas vezes, os espíritos que vão reencarnar passam por um processo de miniaturização do corpo espiritual e eles começam a conviver numa espécie de pré-encarnação a situação infantil que eles vão encarar em algum tempo descendo na matéria. Então você vai em colônia reencarnatória, está cheia de criança, porque são espíritos já na condição pré-reencarnatória, já experimentando a primeira fase do que eles vão encarar durante a descida na matéria. Tem, não é que tem criança, como também não tem velho, o espírito não tem idade, mas existem condições que o corpo astral está plasmado para uma determinada configuração, que é isso que está acontecendo com ele. Ok?
Ah, entendi. Olha, você tem me ajudado tanto a entender. Quando eu era adolescente, eu tinha muito pânico, porque eu tive muita paralisia do sono e não sabia o que era isso. Achava que era algum espírito ruim querendo me arrebatar do corpo. Eu pensei, tanta loucura, eu já entendo, estou até risada.
Olha, no próximo programa, ou de quinta-feira, porque nós temos o programa quinta às 19h30 e domingo às 10 da manhã. Né? Eu normalmente faço ao vivo ambos os programas, a não ser quando eu estou viajando a trabalho. Provavelmente na quinta-feira que vem, ou no domingo, um dos dois próximos, eu vou retomar no tema da catalepsia, porque é recorrente, muita gente pergunta, e tem um tipo de catalepsia que quase ninguém fala, que é a catalepsia fora do corpo, quando a pessoa já está fora, é um outro tipo de paralisia. Então, ou quinta ou domingo que vem, num dos dois programas, eu vou retomar esse tema, tá bom?
Maravilha, obrigada, viu?
Obrigado,
você tem dado luz para muita gente, inclusive para a gente aqui, tem ajudado muito. Muito obrigada.
Oh, fico contente, a gente está fazendo algo legal. E o Pedro está dizendo para você, o Fabiano ali, que um dia ele vai de férias aí em Salvador e vai aí na praia de Estela Maris, que é legal, já estive lá, viu, Pedro? E vai com a camisa havaiana e short de banho, é isso? Ele está dizendo que vai aí em Estela Maris, viu?
Olha, você e Pedro são nossos convidados, quando quiserem vir aqui. Nossa casa é grande, a gente tem um cachorrinho também que vocês vão adorar, Puca. São nossos convidados, é só falar que a gente manda o endereço.
Legal, um abraço, viu, Fabiana?
Outro.
Até mais.
Tchau.
Pedro, mais alguém? Por favor, quem fala?
É o Flávio, de BH.
Ô, Flávio, de Belo Horizonte. E aí, rapaz, tudo bom com você? Vamos
tudo
lá.
Tudo bem, professor, tudo bem.
Alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber do senhor como é que a gente pode ajudar um amigo que está passando pela noite escura da alma.
Uhum. Olha, ô Flávio, difícil eu falar algo sem ver a pessoa, né? Porque esse termo noite escura da alma, que muita gente usa, é para se referir, por exemplo, a um estado interno que a pessoa está com trevas dentro, está com algo ruim dentro e não consegue sair daquilo sozinha. Seja o problema que for, noite escura da alma, ela está em crise existencial, às vezes um vazio existencial, que tem múltiplas causas. Eu não tenho como te falar isso, porque sem olhar a pessoa, não dá para te dizer o que está causando isso para poder ajudar. Muita gente passa por isso, muitos estudantes espirituais também às vezes entram em crise. Por exemplo, eu tenho um amigo que recentemente passou por isso. E qual era o problema dele? Tá? Médium, excelente, aplicava energia, ajudava muita gente com trabalho de cura. E aí, lentamente, ele foi sendo minado pela família e pelo grupo de amigos que ficava. Isso aí não existe, isso aí é da tua cabeça, isso é o teu ego. Por outro lado, um familiar religioso, isso aí é o diabo, não tem espírito, não tem nada disso, né? E ele começou a entrar em dúvida, não pela certeza dele, mas pela dúvida das pessoas em volta. Isso criou dúvida nele, começou a criar fissuras. E ele começou a questionar o próprio trabalho, parou de fazer a atividade que ele antes gostava tanto, parou de ajudar e entrou numa crise dentro. Resultado, foi pro fundo do poço, perdeu o grande valor dentro dele por causa da idiotice dos outros, a ignorância do outro que não era dele. Se a pessoa está tranquila e tem certeza, ela não tem fissura em relação ao que as pessoas vão falar. Ela sabe, isso não é crença. Então, um exemplo, esse meu amigo entrou na noite escura da alma, um vazio interno, porque ele deixou de fazer o que ele veio fazer na vida dele aqui na Terra. É um exemplo que eu estou te dando. Então, não tenho como te falar sem saber o problema qual é, ver a pessoa, porque são muitos casos diferentes, mas é sempre uma coisa ruim. E se você puder ajudar em alguma coisa, tenta levantar o clima da pessoa, tenta fazer ela ver algum valor que dê significado à vida dela, que esse significado, seja o que quer que seja, é um sol que abre dentro dela, diluindo essa noite escura da alma, cara. O que que dilui a noite? A vibração da aurora. Sabe qual é o horário, por exemplo, onde a madrugada é mais escura? Perto da aurora, onde a madrugada, né, Pedro, é mais escura. Logo depois, a festa da luz no horizonte, a luz do sol brotando, enchendo a atmosfera de prana e de luz, é a aurora, uma explosão de luz. Então, no momento mais escuro, a noite escura da alma, fica firme, porque a aurora está chegando. Mas, às vezes, a pessoa não consegue perceber a aurora chegando. Precisa de alguém do lado falar, calma, vai amanhecer. E é isso que um amigo ou uma amiga faz. Eu não tenho como te falar sem conhecer o caso da pessoa, viu, Flávio?
Tá bom demais, professor.
Tá bom?
Professor, a respiração ajuda também?
A respiração pode ajudar bastante, porque tem duas coisas que eu aconselho muito para quem está passando uma época assim mais complicada por dentro. A prática do yoga, porque o yoga trabalha muito com posturas físicas e também a parte respiratória, e dependendo do grupo pode ter valores outros agregados além da respiração, o que é muito legal também. Ou a prática do Tai Chi Chuan, a arte chinesa antiga de autoequilíbrio interno, que não é arte marcial para batalha. A batalha é dentro da pessoa, vencer a si mesmo. O Tai Chi Chuan permite a pessoa trabalhar com movimentos lentos, a própria ansiedade, a própria dor dela, ela vai transformando na movimentação do Qi, a força vital. Então, duas áreas, ou yoga ou Tai Chi Chuan, pode ajudar. E é claro, muitas vezes a pessoa precisa também de uma terapia, seja lá onde for, com quem for, para poder abrir a consciência dela e fazer ela vencer a ela mesma. Tá bom?
Tá bom, muito bom. Obrigado, professor.
Obrigado, Flávio. Vamos lá, Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando?
Bom dia, professor Wagner. Meu nome é Vanderlei, eu falo aqui da cidade de Jaú, interior de São Paulo.
Opa, eu conheço aí tem muitos sítios legais, hein, cara?
Sim.
É uma região muito bonita. Alguma pergunta?
Professor, parabéns pelo programa, eu assisto sempre, a Rádio Mundial e hoje me identifiquei com o programa do senhor. Parabéns, o que o senhor me fala realmente enquadra o que eu penso também. Algumas religiões, algumas doutrinas passando, algumas informações, aí você fica pensando, analisando e vê que realmente as coisas às vezes não são aquilo. Ultimamente eu não tinha isso aí, ultimamente eu ando assim, no caminho de trabalho, voltando, parece que eu estou fora assim, eu não sei me explicar. E começo a ver atitudes dos seres humanos, algumas pessoas passando, tomando uma atitude, e eu fico analisando. E depois eu falo assim, pô, que besteira, deixa eu voltar, então. É uma coisa meio diferente, eu nem sei explicar realmente, professor, do que se trata.
Olha,
é uma coisa engraçada.
O seguinte, muita gente passa isso, tá? Por exemplo, eu venho para cá de metrô. Hoje, domingo, é bem tranquilo, né? A cidade está vazia, mas de um meio de semana... O programa é aqui às 19h30, eu pego o metrô, cara, perto do horário do rush, às 18 horas para chegar.
Imagina.
Aqui. Então, eu venho escutando música e venho, muitas vezes, eu observo as pessoas dentro do metrô. Mas existem dois tipos de observações. A de um ser humano aqui encarnado igual todo mundo, aqui normal, né? E a outra, que é uma observação espiritual, parecendo que eu estou meio fora naquele momento, como isso. Se eu fosse um espírito observando.
Isso, é
isto
mesmo.
Acontece, isso não é um problema não, tá? Simplesmente a aura da tua cabeça pode estar um pouco mais solta e dá uma sensação que você está um pouquinho fora do encaixe, observando de um ponto de vista diferente,
isso.
E você às vezes olha e não compreende como as pessoas funcionam daquele jeito.
Isso exatamente.
É assim. Sabe qual que é o segredo? Primeiro, não julga nada, porque o mundo tem seu jeito, cada pessoa tem seu tempo. E segundo, isso é normal, só não deixa te tirar a observação normal daqui de baixo. É
entendi.
Humana, natural. Eu passo por isso e muita gente também passa. Isso não é um problema, não. É só administrar direitinho com tranquilidade.
Tá bom, professor.
Tá
muito
bom?
Obrigado. E mais uma vez, parabéns pelo programa. E vou procurar acompanhar o senhor para quando o senhor tiver uma palestra também aqui em São Paulo, eu procurar ir, que eu me identifiquei muito com o senhor.
Eu estive aí pertinho, cara, em dezembro, em novembro eu fiz palestra em Jundiaí,
e
em dezembro eu estive em Itatiba, eu vou muito aí para Jundiaí, eu conheço toda essa região aí. Que legal.
Que maravilha.
Então
bacana.
Dá um abraço,
eu vou acompanhar
viu?
O senhor e vou procurar ver onde o senhor está na
legal.
Sua palestra aí.
Obrigado,
muito obrigado.
Bom domingo. Falou. Pedro, mais alguém? Não? Então tá, já estamos com falta só... Dou 3 minutos para a gente, então não vai dar tempo de responder outra, tá? Pessoal, deixa eu contar algo engraçado. De domingo, aqui a rádio, é um deserto, não tem ninguém aqui. Então, alguns apresentadores vêm, outros deixam gravados os programas, né? Eu sempre que posso estou aqui ao vivo, de quinta, de domingo, a não ser quando estou viajando ou estou em algum evento, e aí deixo gravado antes, mas na maioria das vezes ao vivo. E aí o Pedro fica aqui sozinho no estúdio, porque durante a semana é um formigueiro de gente. Quem está ali na parte técnica interage com vários apresentadores, um brinca, o outro fala uma coisa, e é assim, né, Pedro? Com tanta gente há tantos anos aqui. E aí, de domingo, o Pedro fica sozinho aqui. E aí vem um ou dois aqui, aí eu estava conversando com o Pedro agora. Pedro, cara, pô, de domingo não vem ninguém, você fica à vontade aqui, né? Que legal, não tem ninguém enchendo o saco, não tem nada aqui, só você. E falou, cara, é um deserto, eu fico deprimido aqui sozinho. Eu adoro quando vem um apresentador para poder interagir, conversar. Bom, que história engraçada. Fica fechada aqui a rádio, né, de domingo. E aí eu aperto a campainha ali, o Pedro, com controle remoto, abre lá para eu entrar. A campainha está quebrada. Toquei, o Pedro não escutou. Aí eu vim aqui, passei pelo corredor, fiz a volta e vim aqui no vidro que tem aqui do corredor, que dá de frente para os elevadores, aqui para dentro do estúdio, né? E aí fiquei olhando o Pedro no outro estúdio, eu conseguia ver ele, mas ele não conseguia me ver. E eu batendo no vidro e falava, Pedro, a voz não passava, porque o estúdio é isolado. E eu bati ali, ele não ouvia, ele ali ocupado nos controles, né? Ali do programa anterior. E eu ali mexendo, eu fiquei ali 5 minutos, falei, cara, e mexi as mãos para ele me ver, já que ele não me escutava. Gente, quando o Pedro levantou o olhar e me viu pelo vidro, ele fez assim, tomou um susto. E eu falei, sou eu. Ele foi lá, abriu a porta e falou assim, Wagner, não me dá outro susto igual esse. Mas que susto, cara. A campainha estava quebrada, eu estava ali, eu estava aqui quietinho, fico aqui sozinho. Eu olho e vejo um vulto ali, eu tomei um susto, pensei que era um espírito. Eu falei, é um espírito, só que encarnado aqui no momento. Eu falei, e que você prefere? Alguém ali em pé, um espírito ou um assaltante encarnado? Ele falou, prefiro um espírito, é melhor, não tem perigo que um encarnado mal intencionado. Aí eu cheguei, sentei ali no saguão da rádio, esperando o horário, o Pedro veio aqui para o estúdio. Gente, o que eu fiz? Estendi minhas mãos, dei um passe no saguão da rádio para sentir energeticamente o ambiente. Comecei a fazer um trabalhinho de energia dentro do campo energético do saguão da rádio e na minha frente apareceu uma mulher branca, desencarnada de uns 40 anos, vestida de branco, igual uma profissional de saúde, uma enfermeira ou uma médica, simpaticíssima, riu para mim, né? Mexeu com as mãos também aplicando energia e veio pelo corredor aqui para dentro do estúdio para mexer na energia do estúdio antes. Você estava com medo de um espírito? Eu estava no saguão, tinha um aqui, Pedro, uma mentora espiritual. E, gente, eu estou falando mentora, não estou falando fantasma, bolinha de gás, ser do além, uma mulher extrafísica, uma pessoa simpaticíssima, energia ótima, estava aqui dando uma forcinha. O Pedro com medo de mim ali do outro lado do vidro e tinha uma mentora aqui, ele não viu. É assim mesmo, Pedro, que acontece as coisas, né? Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa ou assistindo aí pelo YouTube. Pedrão, obrigado aí pela parte técnica. E lembra, quem sabe no próximo programa sortearemos a camisa havaiana. É uma boa ideia, né? Gente, um abraço para vocês, bom domingo. Até mais.